Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Edson Bueno, que é ator, diretor, autor teatral, já premiado diversas vezes nas suas mais de 70 peças encenadas, entre elas Minha Vontade de Ser Bicho, baseado no livro da Clarice Lispector, Metamorfose Leminski, Reflexões de um Herói que Não Queria Virar Pedra, Miguelin, baseado na obra de Guimarães Rosa, e outros tantos. Bom dia, Edson.
Bom dia, bom dia.
Grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário e falar desse livro que é sua estreia na literatura infantil.
Exatamente.
Então, conta pra gente como é que você passou, você que é ator, dramaturgo consagrado, já adaptou vários textos literários pro teatro. Seu público-alvo são jovens, né?
Sim, sim. Olha, na verdade, pode parecer um clichê o que eu vou te falar, mas é verdade. Foi quase como se depois de um longo tempo eu voltasse, me reencontrar comigo mesmo quando eu tinha lá meus 12, 13 anos e em alguns aspectos pegar na memória, né, buscar na memória algumas histórias que fizeram muita importância na minha vida, que fizeram de mim, digamos assim, um artista. Porque eu sempre falo que o Napo, ele é um menino que tem uma poesia muito grande, uma reflexão, o olhar dele para a vida é um olhar muito especial, assim, ele vê as coisas de uma maneira muito peculiar. E era um pouco como eu via o mundo, assim. Mas o mais legal que eu acho é que é até como eu vejo o mundo hoje ainda, né?
Sei.
Então
o Napo é questionador demais.
Exatamente. É um questionador poético, digamos.
Sim,
assim, né?
Sim, sim. Ele tem um olhar sempre bacana para as coisas.
É, ele não se conforma com o que está. Aquilo que está na frente dele não é exatamente aquilo. Tem que ter uma outra verdade, tem que ter algum mistério.
Uhum.
Então, comecei a escrever o Napo naturalmente, assim, sem nenhuma pretensão até de um dia editar. Comecei a escrever. Um dia me deu um insight de começar a escrever e comecei. Aí pensei em que o livro poderia ter um ritmo, que fosse o ritmo de um menino de 12 anos. Como você viu, tem contos que são um pouco mais longos, tem outros contos que são super curtinhos.
Uhum.
Mais ou menos como é o raciocínio de uma criança que tá vendo diversas coisas ao mesmo tempo e pensando sobre todas elas. E aí, quando eu vi, o livro estava pronto. Foi muito louco, assim.
E
aí,
tinha muita coisa já? Ele já estava completo?
Na verdade, foi assim. Quando eu comecei a escrevê-lo, e quando você começa a escrever, essa experiência tem de adaptar literatura ou de escrever peças de teatro, né?
Uhum.
Quando você começa a escrever, tem três coisas que começam a acontecer simultaneamente. Uma, que é aquilo que você já tem conhecimento, que você já sabe que você vai escrever aquilo, você já começa, já tem tudo muito claro na sua cabeça. Outras são as memórias que começam a surgir por força do trabalho intelectual. Então, as memórias começam a aparecer...
Relacionado com aquilo que você já conhece.
Exatamente.
Né?
Uhum. E aí você começa a anotar do lado, porque você sabe que aquilo vai fazer parte do livro, mas você não sabe bem aonde, mas elas começam a vir com uma velocidade incrível. Assim.
Sim.
E a terceira é que a tua percepção do que acontece em volta, ela parece que se amplia e você começa a ver episódios na vida mesmo, as pessoas parece que começam a te contar coisas, você começa a perceber coisas e começa a notar também. E aí, de repente, quando você percebe, você está com três coisas que vão virar uma só, que é o livro.
Uhum.
E elas acontecem simultaneamente, assim, elas não acontecem... parece que você para o tempo, porque naquele tempo, naquele momento que você está escrevendo, parece que o tempo para se abrir para aquilo. Então foi mais ou menos isso que aconteceu.
Interessante que você está me dando um método, né? De escrever.
Mas é um método empírico, né?
Claro.
É o seu método. Exatamente, porque não é uma coisa preparada. De repente você percebe que é assim que acontece. Mas acontece também quando eu estou escrevendo uma peça de teatro ou adaptando um livro para uma peça. No começo, você começa a adaptar o óbvio, que é o livro. De repente,
sim,
começa a tua percepção
a criar. Isso já é o diretor de teatro, né?
Exatamente. E você percebeu o Napo, ele é um livro de diálogos, basicamente, porque tem muito quase tudo acontece em diálogos.
É verdade, ele conversa muito com ele próprio
exatamente,
também, né?
Exatamente. Então, é uma prova de diálogo, digamos assim.
Sim.
Porque eu sou diretor de teatro e escrevo para teatro, né?
Uhum.
O diálogo é muito a minha linguagem, né? E talvez por isso eu acho que o livro ficou uma coisa muito, muito coloquial. Parece que o menino está conversando com as pessoas. E ao mesmo tempo que está pensando aquilo, parece que está conversando com quem está lendo.
Uhum. Tem uma parte aqui super que eu achei muito legal, que ele questiona os hinos nacionais.
Ah, sim.
E é genial. é uma conversa, exatamente, e é muito engraçado porque ele vai colocando o hino nacional e fala, não entendi nada. E depois vê o outro pedaço de outro hino, não entendi nada.
Não entendi nada.
Também não entendi nada, quer dizer, ele vai questionando as coisas que está aprendendo na escola também, né?
Exatamente, porque eu acho que ainda é assim. Você, é uma coisa complicadíssima, é simples na ideia, mas um hino é uma coisa complicadíssima, porque é aquela linguagem, a voz passiva e não sei o quê. E não explicam para ele, né?
Sim.
Não explicam para ele. Isso é importante, porque é o hino nacional, ou seja, é a música mais importante do seu país, e não te explicam nem por que ela é mais importante, nem o que ela está querendo dizer. Então, e assim é muita coisa na vida, né? Não é só o hino nacional, só que o hino nacional naquele conto,
claro,
ele acaba representando muita coisa da vida.
E depois ele retoma lá em outros momentos. Para de chorar, não, ainda não. Tá ficando com o olho roxo, aí ele começa a cantar um hino nacional. Você canta muito mal. Peguei isso, é a tragédia, na página 103. Quer dizer, você vai e volta, retoma. O pensamento de um menino curioso, né?
Exatamente. Eu sempre pensei que o livro poderia ter um fio de história, mas só, digamos assim, que acontece durante um ano na vida dele, né? Desde o começo do ano até dezembro. Mas é um livro de contos. Eu sempre quis que quem estivesse lendo tivesse a possibilidade de voltar, sabe, como é o nosso pensamento. A gente vai pensando, mas de repente a gente volta lá atrás, de repente reconstrói uma coisa que foi pensada. Sempre tive um pouco essa ideia.
Assim. E você sabe que eu, para ler esse livro, foi muito engraçado, porque eu lia, pegava outros livros, que eu leio vários ao mesmo tempo, às vezes, aí voltava nesse e ia de novo, e falava, gente, eu pulei um pedaço, mas eu não tinha pulado, aí eu voltava, quer dizer, eu li esse livro várias vezes, porque cada pedaço é único, né? São pequenos contos, às vezes bem, bem curtos, às vezes maiorzinhos. E como não tem uma linha exatamente linear, então a gente pode pular, pode voltar.
Pode ler de outro lado meio, pode pegar o livro de
exatamente.
Uma coisa que me surpreendeu inteiro, mas me surpreendeu foi o fato de que as crianças gostam dele, é muito legal de ver, assim, e eu sempre imaginava que ia ser um livro para 12 anos, assim. Mas ele é um livro para 12 anos, mas crianças mais jovens que gostam dele porque os pais leem o livro.
Sim.
E se interessam muito.
Menores, adultos, né? Menores que 12 anos.
Exatamente. E os adultos adoram, assim. Riem, se divertem com o livro.
Claro, eu acho que tem muito de toda a pessoa que já foi criança.
Exatamente. É muito legal isso. Para mim foi surpreendente. Principalmente porque eu não escrevi, assim, tipo, para alguém ler. Né? Não foi uma coisa profissional nesse sentido. Eu escrevi o livro, que não é muito comum em mim, porque eu não consigo escrever as coisas, peça de teatro, é assim, escrevi e coloquei na gaveta. Não é muito comum, eu gosto de fazer com um objetivo.
Sim.
E esse livro, não, de repente, foi uma coisa que aconteceu. Tanto é que o Positivo já me sondou para escrever outra coisa e levar. Mas eu
editora
não, não...
Positivo, né? Que é a editora que publicou
exatamente
esse livro.
E ainda não rolou isso dentro de mim. Ainda não rolou uma outra coisa.
Vai vir naturalmente.
Ah, exatamente.
Não é? Porque como você tem um trabalho super atuante também no mundo do teatro, o texto, como literatura, vai vir de uma forma natural.
Exatamente. Né? Eu acredito nisso.
Agora, o legal do Napo também é o menino que não existe, para começo de conversa. Mas ele é como todos os meninos bem corajosos, que gostam de filme de terror, é capaz de assistir um filme sozinho, morrendo de medo às vezes, não é?
É.
E é isso, é um menino romântico também que está descobrindo a namoradinha e tal, inventa a partir da televisão, da novela.
E sabe uma coisa que eu acho legal? Que ele é um menino que vai procurando prazer nas coisas.
Sim,
então,
ele tem prazer. Alegria de viver.
Exatamente, na alegria de viver. Isso é a coisa que eu acho mais bacana, assim. Ele não se conforma. A vida tem o seu lado trágico, porque tem alguns contos que são bem tristes, né? Mas tem o seu lado trágico, tem o seu lado doloroso. Quando morre a avó dele, quando morre o cachorrinho lá do primo dele.
As perdas que todo mundo passa,
Mas ele procura sempre, eu acho que tem essa coisa do prazer da vida, da beleza da vida, sabe? Eu acho que é uma prova iluminada, assim. Ele parece que tem luz, assim, a sensação que eu tenho sempre é essa, assim, parece que tem luz. porque ele é um menino que gosta da, vida, que vive assim intensamente o seu dia a dia.
É legal que a capa dele, as ilustrações feitas pela Cris, né? É um menino pendurado na lua, né? Na luz da lua, que é lindo isso.
E é a história do menino que não existe, porque a professora olha para ele e fala assim, Napa, você não existe, porque ele é muito especial, então você especial que ele não existe. Você tem a impressão que é uma voz de ficção, que é uma outra coisa, mas na verdade é até comum, assim, às vezes a professora, o tio, a mãe olhar para um menino e dizer, você não existe.
É verdade.
Sabe que eu tive uma experiência muito maluca, que quando nós fomos lançar o livro lá na Feira Nacional da Literatura Infantil no Rio de Janeiro, e de repente eu tinha que falar sobre o livro para um grupo de alunos, né?
Sim.
E, assim, mais ou menos 10, 12 anos. E de repente só tinham meninas. Eram 40 meninas.
Olha
um
só.
Menino. E aí eu falava, meu Deus do céu, o Nato é um livro que ele atinge as meninas, mas ele é um menino, é só de um menino.
Sim.
Como é que eu vou falar dele para meninas? Como que por que caminhos que eu vou chegar nelas, né?
Uhum.
E aí foi tão legal porque elas começaram, elas compreenderam assim, numa boa, assim. Então aí ainda aprendi que...
Elas já tinham lido ou não? Ainda não.
Tinham lido alguns contos, não
sim,
todos,
sim.
Assim, algumas coisas, não, não o livro inteiro. Mas foi legal perceber que elas faziam a leitura da infância, assim, daquela pré-adolescência, assim. Naturalmente que elas eram meninas, mas elas viviam aquelas ideias também. Foi muito legal perceber isso.
É, porque uma parte da vida que você colocou.
Exatamente.
Aqui, independente de ser menino ou menina, né?
Exato.
Agora, o Napo tem um nome, né? Ele é o menino que existe, afinal de contas.
É.
Né? E isso é muito interessante, que logo no finalzinho do livro tem um questionário, e as coisas nunca terminam quando parece que terminam. É o que você termina, que é a última página do livro.
Exatamente. E como é a vida, né? Como é a vida.
Como é a vida.
Você acha que as coisas terminaram, tudo na vida é assim. Tudo.
A própria vida é assim.
É, tudo na vida é assim. Isso também tem muito a ver com a minha experiência de fazer teatro. Uma peça de teatro nunca termina na hora que ela acaba. Você acha que acabou, mas nada.
E todo dia é diferente, né?
Todo dia é diferente. Todo dia é diferente, tem outras experiências. Então tá muito próximo disso também, viu?
É verdade. Adorei o livro, o Napo.
Ai, muito obrigado.
E eu acho que o Napo não existe. Realmente. Edson, você está em São Paulo.
Estou em São Paulo.
Está com um espetáculo, alguma coisa
sim,
assim?
Sim, eu tenho uma adaptação do Fernando Pessoa, do oitavo poema do Guardador de Rebanhos.
Sim.
E nós entramos num projeto do SESC Nacional. E nós estamos viajando com o espetáculo pelo Brasil inteiro, desde Porto Alegre até o Amapá.
Que beleza.
É. E aí nós estamos agora passando por São Paulo. Nós apresentamos ontem no Sesc Pinheiros, hoje, e daqui nós vamos para o Ceará.
Ah, e não passa por Belo Horizonte?
Passa por Belo Horizonte, sim, em outubro. Só não sei se precisar o dia, porque não tem aqui mas nós vamos fazer em Belo Horizonte, sim. É outubro.
Ué, você podia avisar pra gente aqui, pra gente divulgar também aqui na Rádio UFMG Educativa.
Olha, eu vou anotar e quando acontecer isso, eu vou achar um jeito de achar o e-mail da
produção, sim, claro.
E eu vou avisar você.
Esse papo, inclusive, se você quiser ouvir depois, você pode entrar lá no site da UFMG Educativa, tem o Universo Literário, as nossas conversas ficam lá para quem quiser ouvir depois.
Ótimo.
Então procura no Google Universo Literário, UFMG Educativa, você já cai direto.
Ah, que ótimo.
Tá
eu vou
bom.
Muito
isso para você e para os ouvintes também que querem pegar essa conversa nossa desde o início, falando do Napo, o menino que não existe.
Um livro muito lindo.
É lindo,
muito amor.
Sim.
E ele assim, com toda a paixão, às vezes chorava escrevendo alguns contos. Assim.
Então, a meninada, você já teve conversa com várias crianças que leram esse livro, né? Sim. Como é que ele é recebido, assim?
Ele é recebido muito bem, é muito legal isso. É surpreendente, assim, você perceber que você consegue se comunicar assim tão bem.
Sim.
Com as crianças.
Uhum.
É muito bonito. Tem alguns meninos que eles, de 7, 8 anos, que os pais compraram e leem, assim, para eles que estão começando a se alfabetizar.
Sim.
E eles conversam, alguns pais conversaram comigo e conversam ainda, e falam, olha, quer que continue lendo, e relendo esse conto diversas vezes, o mesmo conto diversas vezes.
Sim.
Eles escolhem aqueles que eles mais gostam. É muito bonito, viu?
Uhum.
É muito legal, assim. É uma resposta muito boa, muito boa.
Que legal.
Surpreendente.
Eu também gostei muito.
Que ótimo.
Parabéns pra você. O próximo tá vindo por aí e vem naturalmente, né?
É que desce naturalmente, né? Muito bom.
Não tem nem nome, nem nada ainda.
Na verdade, nome tem, mas eu não vou te contar.
Ah, não, em primeira mão. Tudo
bem. Só esperando que aconteça.
Você fica me devendo essa, então,
eu
tá bom?
Eu fico te devendo.
Edson, obrigado por conversar com a gente. Sucesso no mundo da literatura e também no mundo de teatro. São mundos que a gente precisa para viver.
Ah, muito, muito. A arte é importantíssima.
Com certeza. Não serve para nada, mas é muito importante.
Exatamente. Não serve para nada, mas é a coisa mais importante da vida.
É verdade. Grande abraço, sucesso. Ah,
para você também. Muito obrigado, viu, pela oportunidade, tá?
Ah, muito bom conversar. Tá bom. Tá bom. Eu conversei com Edson Bueno, ele é diretor de teatro, autor de teatro, ator também, e ele é o autor do Napo, o Menino que Não Existe, um livro que foi lançado pela editora Positivo dentro da coleção Metamorfose. Essa literatura, mais ou menos, para os meninos de 12, 13 anos, mas serve, olha, desde os meninos de 5 até os meninos de 105, mais ou menos isso.